Vamos falar de direito urbanístico. O que é que isso significa dentro do direito administrativo, não é? Em todo grande projeto, só para a gente entender, ou empreendimento urbanístico, isso também acontece no empreendimento ambiental, né? Há uma disputa entre diferentes interesses no território, no caso das cidades, das localidades, não é? E aí o processo administrativo é complexo e demanda a negociação de medidas de mitigação. O que, que são medidas de mitigação, não é? E compensação entre o poder público e o setor privado. Então, como é que essa relação funciona? Que leis, estatutos de cidades servem para isso? O cidadão também, a participação do cidadão é interessante, né? Qual é o papel reservado para o cidadão ou para as organizações sociais, os grupos comunitários? E a gente vai conversar sobre o assunto com a doutora Débora Soto. Ela é pesquisadora do programa Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados da USP, mestre em Direito Internacional do Meio Ambiente pela Universidade de Limoges. Eu vou começar, né? Quero que você explique, dê uma aula para a gente mesmo, para entender um pouco a questão do direito urbanístico, também funciona para o direito ambiental, nesse contexto do direito administrativo, que é a relação de negócios, de projetos, de propostas, de atividades privadas e poder público, não é? Para a gente começar a mergulhar nesse tema.
Bom, vamos lá então. O direito urbanístico, ele é o ramo do direito que trata do processo de ordenação das cidades, né? Uhum. De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a política de desenvolvimento urbano, ela tem por objetivo principal promover a garantia da sadia qualidade de vida de todos aqueles que habitam e utilizam a cidade. Ele tem um relacionamento muito próximo com o direito ambiental, que é um outro ramo que nós chamamos assim didaticamente autônomo do direito, uhum. e que trata da proteção e preservação do meio ambiente. Tanto o meio ambiente natural, quanto o meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho e o meio ambiente construído. Então, na proteção do meio ambiente construído é que o direito urbanístico e o direito ambiental se encontram. Então, eles compartilham uma série de princípios, de instrumentos e instituições, mas eles não se confundem, né? O direito ambiental, ele tem um escopo, por assim dizer, maior do direito, maior do que o direito urbanístico, uhum. né? E o direito ambiental, ele se orienta também, de acordo com a nossa Constituição Cidadã, à promoção daquilo que se chama de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e para as futuras gerações. Então, tanto o direito urbanístico quanto o direito ambiental, eles são orientados por um princípio que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Uhum. No caso do direito urbanístico, especificamente o direito o desenvolvimento urbano sustentável, né? Uhum. Cidades sustentáveis, em que as pessoas possam desenvolver aquela sadia qualidade de vida que é desejada pela Constituição. Toda vez que nós falamos em sustentabilidade, né, nós pensamos naquelas cinco dimensões da sustentabilidade, né? O desenvolvimento sustentável é aquele que busca promover crescimento econômico de maneira harmônica com inclusão social, proteção do meio ambiente, né? Mas ele também tem duas outras dimensões que nós chamamos da dimensão política e a dimensão ética. A dimensão política, ela se pauta pela participação cidadã nos processos decisórios e pela celebração de parcerias entre os diferentes atores da sustentabilidade, né? Envolvendo aí o setor público, o poder público, o Estado, o setor privado, as empresas e também o chamado terceiro setor, que é o setor que congrega as organizações da sociedade civil e que abre espaço aí para a participação dos cidadãos nos processos de formulação das políticas públicas por meio das quais nós vamos alcançar aí essa almejada sustentabilidade. Uhum. Então, dentro de tudo isso, Roxane, por meio da através dessa dimensão política da sustentabilidade, o que se pauta é uma relação mais horizontal entre o poder público e os demais atores do desenvolvimento sustentável. E é através disso que se dá a conexão com o direito administrativo contemporâneo, né? Uhum. É através da construção daquilo que nós chamamos de uma administração consensual ou negociada, né? Em que o poder público, ele se coloca como um facilitador do processo decisório e não como um superior hierárquico, um soberano que toma sozinho as decisões por meio do exercício de um poder, né? Dentro do direito administrativo contemporâneo, o poder público ele se coloca muito mais como um facilitador, né? Um condutor desse grande processo de negociação entre os diferentes setores, setor privado, terceiro setor, sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos, né? Através do processo de governança.
Uhum,
né? Em que o poder público se coloca como um grande piloto disso tudo, né? Ele promove a pilotagem do processo.
Eu ia te perguntar mesmo se essas responsabilidades elas estão meio que equilibradas. Agora a gente está falando um pouco da lei, né, entre as empresas e os governos. A gente sabe que isso está evoluindo, que a sociedade tem participado mais, todo grande empreendimento tem seus reflexos, o assunto tem que ser discutido. Como eu disse, ações de mitigação são importantes, tem que ter ali um mediador para isso tudo. Então, entender um pouco, ia te perguntar do papel do cidadão, você meio que já colocou, o cidadão tem tido mais interesse de participar desse processo. E a gente pode, então, entrar nos exemplos. Vamos dar alguns exemplos de como isso acontece na prática? Acho que isso ajuda a entender um pouco o funcionamento disso tudo que a gente está dizendo. Parece tudo muito teórico, não, mas isso tem uma aplicação prática importantíssima.
Não, com certeza. Eu diria que as responsabilidades, elas não são exatamente equilibradas, elas são compartilhadas.
Uhum.
Né? Todos nós fazemos cidade, né? Não é só a prefeitura que faz cidade, né? Os cidadãos, as empresas, os movimentos sociais, todos nós participamos desse processo político, por assim dizer, de fazer cidade, né? Então, vamos dar três exemplos, partindo do macro para o micro,
uhum,
que eu acho que ajuda a entender bem a situação. Então, pensando, partindo do macro, né? Do planejamento urbano, né? Da formulação dos planos setoriais que vão organizar aí aquilo que a gente chama das funções sociais da cidade, né? Habitação, saneamento básico, resíduos sólidos, transporte, mobilidade urbana, né? Nós aqui na cidade de São Paulo estamos passando por um momento importantíssimo, que é o momento de revisão do nosso plano diretor, né? O plano diretor é um instrumento básico da ordenação das cidades, um instrumento básico do direito urbanístico brasileiro. E ele é construído de maneira participativa. E por comando expresso do Estatuto da Cidade, em pelo menos, no intervalo de, no mínimo, 10 anos, pode ser um intervalo mais curto, esse plano diretor, que é o que, digamos assim, rege o desenvolvimento da cidade, ele precisa passar por uma revisão, né? É preciso avaliar o quanto que se conseguiu avançar na implementação do plano e fazer ajustes finos de calibragem. E esse processo de calibragem, de revisão do plano diretor, ele é participativo. Então, a população, ela recebe informação do poder público, né, do que é que se propõe na revisão do plano diretor, e ela pode contribuir para esse processo, né, fazer sugestões de alteração do texto do plano, apontar onde o plano foi bem, apontar onde o plano faltou, né, aquilo que não evoluiu também, propor modificações, né, e tudo isso sob essa regência do poder público, né, que se coloca aí novamente como um grande facilitador. Esse é um exemplo no macro. No plano intermediário, nós temos os conselhos participativos, né? Que ajudam também a formular as chamadas políticas públicas urbanas. Também aqui na cidade de São Paulo, nós temos um exemplo de um conselho que não é só consultivo, ele não é só um espaço para a sociedade civil dar opiniões, né? Nós temos um conselho que é deliberativo, que é o Conselho Municipal de Habitação. Ele é um conselho com formação paritária. Então, nós temos um número equilibrado de representantes entre o setor público, setor privado e sociedade civil. E como um conselho deliberativo, ele delibera quanto à condução da política pública habitacional, né? A cidade de São Paulo está aí lançando um grande projeto habitacional, que é o Pode Entrar, que foi construído de maneira participativa dentro do CMH, né, do Conselho Municipal de Habitação. E agora, um exemplo no micro é o processo de licenciamento dos grandes empreendimentos urbanos, os chamados grandes projetos urbanos, né? Para esses grandes empreendimentos, e aí eu vou dar um exemplo mais concreto para o pessoal entender melhor, né? vai ser construído um grande shopping center novo num determinado setor da cidade.
Por exemplo.
Esse é um empreendimento que causa grande impacto na vizinhança, né, Roxane? Vai trazer uma maior movimentação de pessoas e veículos, vai ter um impacto no viário, vai alterar a paisagem, vai alterar o ritmo, né, da vizinhança, porque é um empreendimento que abre muito cedo, fecha muito tarde. Então, para acomodar o impacto desse novo empreendimento na vizinhança, né, naquela porção de território da cidade que vai absorver os impactos positivos e negativos desse novo empreendimento, é realizado sob a coordenação do poder público, né, no caso da prefeitura, o chamado estudo de impacto de vizinhança, né, em que se faz assim, um diagnóstico, né, dos impactos negativos e positivos que vão ser trazidos por esse novo empreendimento. Esse diagnóstico é levado ao conhecimento do público em geral e a população tem a oportunidade de participar, né? Inclusive apontando medidas que precisam ser realizadas para absorção desses impactos, né? Que é aquilo que a gente chama de mitigação e compensação. A mitigação é aquilo que pode ser feito no próprio entorno do empreendimento. Nós vamos ter um maior fluxo de veículos aí na vizinhança, as pessoas vão ter dificuldade de atravessar a rua em segurança. Sim. Então, nós vamos precisar de novas faixas de pedestre, vamos ter que mudar o tempo dos semáforos na região, vamos ter que trazer novos semáforos, possivelmente uma passarela de pedestres. A população pode contribuir na construção desse estudo de impacto, apontando o melhor lugar para colocar a passarela, dizendo se essas medidas vão ser suficientes ou não, se colocando assim como co-criadoras da solução de política pública para que aquele novo empreendimento possa ser implementado, causando o menor dano possível e trazendo o maior ganho possível para a cidade como um todo, percebe?
Muito bem.
É colocar o cidadão como um co-criador da política pública, né?
Acho que é uma tendência para a gente concluir o compartilhamento, como você disse, né? A divisão de... é um pouco... hoje isso não é só, ou cada vez menos só, do poder público, né? É da iniciativa privada, é também das organizações sociais, enfim, isso tudo está sendo mais compartilhado. É uma tendência, né? É uma tendência.
É uma tendência que está ligada diretamente ao avanço dos preceitos de sustentabilidade, né? A concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável, aos quais o Brasil aderiu e a Prefeitura de São Paulo também aderiu com uma lei específica sobre o tema. E é importante destacar, né, que o cidadão, ele não é um mero espectador nesse processo todo.
Isso.
Ele tem o direito de participar, ele tem o direito de receber informação adequada e ele tem o direito de reivindicar e propor soluções, né?
Doutora Débora Souto, pesquisadora do Programa Cidades Globais, do IEA, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada, Roxane.